acostumado por a viola no peito. E a feira de São Cristóvão pra mim
morreu. Foi pro inferno. O diabo não quis ele lá. Tentou ir pro céu. São Pedro não deixou entrar. É uma perreia, né?
É uma perreia.
O cara que não é aceito depois da morte, nem no inferno, nem no céu, vai parar em algum lugar. O Lampião, ele é um personagem tão interessante da cultura brasileira que, independente de herói ou vilão, bom ou mal, o Lampião, ele criou o imaginário, a identidade do que é o homem nordestino. Então, o Lampião, ele se consagrou num universo que ele instaurou de forma definitiva e ele conseguiu uma coisa que poucos brasileiros conseguiram, que é a eternidade. Então, nem bom, nem mal. Eterno.
A voz que você acabou de escutar é de Leandro Vieira, carnavalesco da Imperatriz Leopoldinense, escola de samba campeã do carnaval de 2023 no Rio de Janeiro. O enredo vitorioso mostrou mesmo que a história de Lampião e do cangaço é eterna.
Exatamente como a Imperatriz falou no seu samba, a história de Lampião é de assombrar e tirar o sono da gente, principalmente quando a gente começa a entender o cangaço por outro ponto de vista, o das mulheres.
E foi esse o objetivo da autora Adriana Negreiros quando escreveu Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço, trazer à tona a perspectiva feminina e mostrar o terror a que eram submetidas as mulheres que entravam para o grupo ou se deparavam com o bando de Lampião.
Será que vale a pena ler esse livro? É o que você vai ouvir agora nesse podcast com narração de Pablo Olavo Brito,
Vanessa Lupe
e Robson Ribeiro.
Vale a pena ler?
...1928, Nordeste do Brasil. Qualquer viva alma que perambulava pela região rogava aos céus para não cruzar o caminho do bandido mais procurado do país, o autoproclamado governador do sertão, o monarca selvagem da Caatinga, o terrível Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, rei do cangaço.
O crescimento do banditismo no sertão do Brasil, especialmente entre os anos de 1889 e 1938, foi intensificado sobretudo pelo aspecto interiorano e rural, extremamente caracterizado pela ausência do Estado. Com a capital sediada no Rio de Janeiro, o Nordeste, assim como outras regiões do país, se viu amarrado ao fenômeno do coronelismo.
Esse fenômeno, que se desenvolveu durante a Primeira República, foi marcado pela dominação de determinadas regiões por coronéis, que influenciavam a economia e a política e viviam da troca de favores. Era comum que os cangaceiros fossem contratados para eliminar adversários políticos, ou mesmo pessoas por quem o contratante tinha alguma desafeição.
Na visão do governo, os grupos de bandoleiros eram inimigos, pois representavam, entre outros aspectos, o atraso ao desenvolvimento nacional. Os bandos eram contra, por exemplo, a construção de rodovias, pois, como narrado no livro, elas dificultavam a procura por esconderijos em meio à caatinga e facilitavam a perseguição pelas forças policiais, as famosas volantes, das quais Virgulino e seu bando não queriam ver nem pintadas de ouro.
Diversas empreitadas foram organizadas pelo Estado para acabar com o grupo, inclusive com o envio de tropas de outras regiões do país para áreas do semiárido nordestino. A maioria delas, no entanto, acabou sendo frustrada pelos bandoleiros, que conheciam como a palma da mão cada centímetro do território em que atuavam. E quanto mais o tempo passava, mais difícil seria acabar com as atividades do grupo. Afinal, a organização interna do bando se especializava a cada dia mais.
A violência policial era algo tão assustador que as pessoas tinham mais medo da polícia, que muitas vezes utilizava práticas de tortura, do que do próprio bando. Além disso, o Estado era conivente com o bando de Lampião, inclusive fornecendo armas.
Até que em 1930, depois de promover uma chacina na cidade de Queimadas, a 300 quilômetros de Salvador, Lampião resolveu se casar com Maria Gomes de Oliveira, a Maria de Déia, a primeira cangaceira da história do Brasil.
E quando se trata da vida das mulheres no cangaço, a autora tem muito o que contar. As histórias narradas são sobretudo de opressão e violência extrema. As cangaceiras que entravam para o bando com a visão de que viveriam uma vida alternativa acabam por serem vítimas de estupros, violência física e eram tratadas como uma verdadeira propriedade privada dos cangaceiros. É importante lembrar que a autora deixa claro que os estupros coletivos não aconteciam com as mulheres que faziam parte do bando.
A descrição feita pela autora de práticas como estupros coletivos cometidos por Lampião e seu bando, a marcação a ferro de boi em mulheres e a negação de direitos básicos como o de criar seus próprios filhos para não atrapalhar as ações da tropa, ressaltam a terrível e miserável condição a que as mulheres eram submetidas. Relatos como o de Dadá, que descreve o estupro sofrido aos 12 anos como a maior dor do mundo, mostram que o horror varava o cotidiano das cangaceiras.
O livro retrata muito bem como o cangaço era, para algumas mulheres, uma tentativa de escapar da monotonia e miséria do sertão, oferecendo a perspectiva de uma vida diferente e mais ousada. Muitas vezes, os cangaceiros eram vistos como heróis, que protegiam os sertanejos da violência policial. E o cangaço representava a única oportunidade de uma vida alternativa.
No livro, é possível acompanhar a vida de cangaceiros como Maria Bonita, Dadá, Durvinha, Otília, Maria Jovina, Inacinha, Sila, entre outras. Todas mulheres historicamente silenciadas. E apesar da atitude transgressora de Maria Bonita, ao abandonar o marido e sua família para seguir um amor aventureiro com Lampião, enfrentando a moral e os bons costumes sociais da época, as atitudes de Maria de Déia no bando não mostram uma atitude feminista. Com a sua rotina de acompanhar o bando, muitas vezes ela participava de momentos violentos e reproduzia frequentemente o machismo do cangaço.
Você tava na fazenda das bezerras, é? Saiu daqui pra ficar 2 dias fora. Ficou 5. Andou comendo dos bolos que aquela Joana Bezerra prepara pra você, não é? Patifaria grossa. Mas uma coisa eu já resolvi. Da vez que passar naquela fazenda, eu vou arrancar aqueles brincos de argola que ela usa, com orelha e tudo.
Olha aqui, esse trecho Santinho que acabamos de escutar é da minissérie Lampião e Maria Bonita, produzida pela TV Globo em 1982. A indústria do entretenimento sempre romantizou a história de Maria Bonita e Lampião e de outras mulheres do cangaço, e construiu a imagem da rainha do cangaço como uma verdadeira guerreira. Você sabia, por exemplo, que Maria Bonita não era chamada assim no bando de Lampião?
Desafiando a grande maioria dessas narrativas, Adriana aborda a transformação de Maria de Déia para Maria Bonita. Em trechos com muita descrição e detalhes, é possível ter ideia da brutalidade que ela enfrentou durante a sua vida no cangaço. A autora também faz uma crítica à imagem de mulher guerreira que foi construída após sua morte.
É impossível não olhar para essa obra também pelo aspecto do trabalho de apuração da autora. Adriana Negreiros ficou 2 anos investigando o tema. E ela mesma diz no livro que, entre todas as terríveis cenas de violência que se deparou durante a pesquisa, incluindo estupros violentos, cabeças decepadas e muito sangue, o que mais a chocou foi outra coisa. O incômodo que ela sentiu ao ver que a história das cangaceiras, que foram estupradas e sofreram diversas brutalidades, foram desacreditadas. Uma chaga da sociedade brasileira que, assim como a história do cangaço, parece ser eterna. Para terminar, cada um de nós agora vai destacar algum momento do livro que a gente acha que pode te convencer que vale a pena ler Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço, de Adriana Negreiros. Começa com você, Vanessa.
Em um primeiro ponto, apesar das informações apuradas pela autora terem sido de extrema relevância e a perspectiva abordada trazer outro viés para a história contada ao longo dos anos sobre as mulheres do cangaço, não deixa de ser uma leitura que te revolta a todo momento. Como mulher, ler esse livro foi uma mistura de sentimentos. Ao mesmo tempo que senti uma tristeza gigantesca pela história narrada, fiquei impressionada na riqueza de detalhes das narrativas e as informações que vi pela primeira vez lendo o livro.
Para mim, a leitura do livro foi extremamente difícil. É preciso digerir capítulo a capítulo, sobretudo aqueles que descrevem as violências praticadas por Virgulino e seu bando contra a população e especialmente contra as mulheres. A narração da morte de Maria e Lampião, logo depois da denúncia de sua localização chegar até as forças policiais, foi para mim o capítulo mais complicado de acompanhar. As descrições da autora são tão precisas que a sensação que eu tive é que estava no meio do fogo cruzado, observando cada uma das cenas terríveis e de embrulhar o estômago.
Olha, eu vou confessar que durante a leitura eu precisei parar diversas vezes, tomar um ar para depois voltar. As cenas de violência são muito chocantes. Mas quando a gente chega no final do livro, encontra um caderno de imagens. E foi ali que eu fiquei muito impressionado. Não é uma obra fácil de ler. Muitas vezes não é nem agradável. Mas é um trabalho de apuração jornalística primoroso. E joga a luz numa realidade que, sim, precisa ser lida. E por fim, eu queria destacar que os títulos de cada capítulo são muito criativos. Eles são em formato de repente. E eles aliviam um pouco a vida de quem lê. Prepare-se para uma imersão no universo do cangaço, no Nordeste brasileiro e na vida sofrida das mulheres cangaceiras.
Vale a pena ler. Vale a pena ler.
Esse episódio de Vale a Pena Ler foi produzido por Pablo Brito, Robson Ribeiro e Vanessa Lupe, para a disciplina de Linguagem Texto 5 do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Tudo sob a orientação da professora Tatiana Teixeira. Nessa edição, com áudios do G1, TV Globo e ICL Notícias. Até a próxima!